noite, queridos. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, né? Que bom. Que responsabilidade, hein? Estar aqui na frente para ministrar para uma igreja tão poderosa como essa. Gente, essa palavra que eu vou compartilhar hoje com vocês é resultado de uma meditação minha. Então, na verdade, não é uma pregação, tá? Eu vou compartilhar um devocional com vocês, tá bom? É algo que Deus, Ele ministrou no meu coração e tem ministrado, e sempre eu leio e procuro reler essa verdade da palavra de Deus para que eu alinhe o meu coração. Então, eu creio que Deus também quer falar ao seu coração através dessa palavra. Eu sei que um pouquinho antes de eu vir aqui para Palmas, eu fiquei um pouquinho doente. Acho que eu comi alguma coisa que me fez mal, fiquei com dor no estômago. E eu não estava com muita disposição de preparar assim, uma pregação. E eu fiquei um pouquinho assim preocupada, eu digo, ai meu Deus, e tudo. Aí eu quase caía na tentação de pegar alguma palavra que eu já tinha pronta, né? Ah, eu vou pegar alguma coisa aqui que eu já tenho pronto, que eu já escrevi, que eu já ministrei em algum outro lugar e vou ministrar lá. Aí eu perguntei, Espírito Santo, o que o Senhor quer? Mas eu estava esperando que o Espírito Santo falasse de alguma coisa que eu já tinha falado em algum outro lugar, né? É muito mais fácil para mim. Mas o Espírito Santo falou, eu quero que você compartilhe isso aqui. Eu digo, meu Deus, então vou ter que preparar aqui do nada uma mensagem, né? Então, depois que eu cheguei aqui, que eu comecei a melhorar, minha saúde começou a melhorar, que eu comecei a anotar alguma coisa. Então, me perdoe, tá? Se não for, assim, se não estiver dentro ali da hermenêutica, da oratória, quem são os teólogos aqui de plantão, tá bom, gente? Então, hoje, eu queria começar, né, falando com você, se por um acaso já aconteceu com você, de uma pessoa que você conhece e respeita, esqueceu o seu nome, ou pior ainda, nem lembrar de você. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com você que você fez tanto por uma pessoa e ela foi ingrata com você? Já aconteceu com você de você trabalhar tanto para uma obra ser realizada, seja no seu trabalho, seja na igreja, e outra pessoa receber a glória por aquilo? Já aconteceu com você de você se esforçar tanto por um trabalho no life group, né, na célula, no discipulado, enfim, no ministério, e ninguém falar para você, poxa, muito bem, você fez um bom trabalho? Já aconteceu com você, esposa, de você suar a camisa, e aqui a gente sua mesmo, né? Para fazer um almoço gostoso para sua família e ninguém falar obrigado, pelo contrário, ainda criticar porque alguma coisa na comida não estava boa? Já aconteceu de você, marido, dar o duro no seu dia a dia, no trabalho, para colocar o alimento para dentro de casa e nunca a sua esposa falar, puxa, meu amor, muito obrigado, que você é tão dedicado, que você trabalha tanto, que você faz de tudo para trazer o pão para dentro de casa? Provavelmente, isso já aconteceu com alguns de vocês. E isso já aconteceu comigo também. Isso vai acontecer sempre no decorrer da nossa vida. Em algum momento da nossa vida, nós vamos nos dedicar e nós vamos fazer coisas e nós não vamos receber o reconhecimento que nós, não sei se, deveríamos, reconhecimento que nós deveríamos. Gente, todos nós temos uma necessidade de aprovação social, né? E isso é um sentimento comum e até certo ponto isso é saudável. Esse reconhecimento, essa necessidade de reconhecimento é vital, né, para o ser humano e nos motiva a crescer, a ter progresso, a evoluir. Então, isso é bom, isso é importante. Nós esperamos ser valorizados e elogiados pelas pessoas. Nós temos essa necessidade de ser valorizados por alguém, de ser elogiados por alguém. Isso é um fato que muitos cientistas, músicos, muitas pessoas que são caridosas, aquelas pessoas que já ganharam o prêmio Nobel, aí os Nobels da vida, elas preferiram mais reconhecimento do que riqueza. Então é tão importante para o ser humano que às vezes as pessoas preferem fazer algo onde elas vão ser reconhecidas do que elas vão ganhar dinheiro, do que elas vão ficar ricas, de tão importante que é o reconhecimento. Mas para nós, cristãos e seguidores de Jesus, há um tipo de recompensa ou de reconhecimento que nós devemos buscar. Então, existe um tipo de recompensa que nós devemos buscar. E vamos ver aqui o que que Jesus nos ensinou sobre isso. Olha aqui o texto. Então, o tema da minha mensagem é o reconhecimento que devemos buscar. É um texto longo, mas só esse texto em si ele já é uma pregação. Acho que já vai a metade aí da pregação só nesse texto. Olha o que diz aí Mateus 6, do versículo 1 em diante. Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto, e o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Olha só esse texto aí, ele já diz tudo, né? Já fala muita coisa. Mas olha o que fala esse mesmo texto na versão da Bíblia, A Mensagem. Quando fizerem o bem, tenham cuidado para que o seu gesto não vire peça de teatro. Pode ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Você já viu gente assim em ação? Tenho certeza. E eu os chamo de atores. Eles vão orar nas esquinas como se elas fossem palcos, atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles recebem aplausos, sim, mas é tudo o que conseguirão. Quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar. Apenas ajude com simplicidade e discrição. É assim que Deus, que os criou com todo amor, faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. E quando forem à presença de Deus, vamos continuar aí no 5 em diante. Quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnica de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe de que estão precisando melhor que vocês mesmos. com Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. E Deus ensinou a oração que é para orar nos próximos versículos. Mas eu queria destacar algumas verdades aqui desse texto, bem rapidamente. Esse texto não está dizendo que nós não devemos esperar reconhecimento e recompensa, tá? Mas esse texto, ele está falando da motivação do nosso coração e de quem nós devemos esperar o reconhecimento e a recompensa. Com qual motivação que eu estou fazendo as coisas para Deus? Com qual motivação que eu estou fazendo qualquer coisa na minha vida ou que eu estou sendo? Qual é a motivação no meu coração? A Bíblia diz aí como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem com motivação de serem vistos, serem notados. Então, a gente pode pensar assim e fazer uma autorreflexão. Será que o que eu estou fazendo, eu estou fazendo para ser notado por alguém? Será que aquilo que eu estou fazendo para ser visto pelos meus líderes, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus amigos, pelos meus colegas de ministério? Sabe, aquelas pessoas que quando fazem alguma coisa, dão um jeitinho de mostrar para todo mundo, né? Ali, posta ali nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, olha eu aqui, né? Olha eu aqui servindo. Que bonitinho, né? Às vezes a gente acha legal fazer isso, né? Mostrar para os outros aquilo que a gente está fazendo. Isso mostra quão criança nós somos, né? Quando a gente faz as coisas com essa finalidade. Às vezes, até no louvor, né? Como aquela irmã, né? Que estava ali louvando, fazendo aquela coreografia, adorando, aí o filho lá não estava ficando quieto, ela... quieta, menina! Pura coreografia, né? Ou aquele irmão que está lá adorando e tal, ô Jesus, e aí ele pega o celular e manda mensagem, aí, oh, aí pega o celular de novo. Será que ele está concentrado, né? Está muito concentrado na adoração, né? De tempos em tempos, acho que ele está pensando lá no trabalho, não sei o quê, em alguém que ele tem que responder. E aí, no telefone, o tempo todo na hora do louvor e adoração. Que reverência, né? Que concentração. Mas está ali com a mão levantada e tudo, com os olhos fechados, mas o pensamento longe, como a Bíblia diz, né? Que esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então a gente sempre tem que estar procurando alinhar o nosso coração e trazer o nosso coração de volta, né? A gente trazer as nossas motivações de volta. Não é que a gente vai parar de fazer as coisas, não é que a gente vai parar de servir a Deus, mas a gente tem que trazer sempre a nossa motivação para o lugar certo. A nossa motivação é para glorificar a Deus. A nossa motivação é para honrar a Deus. E a nossa recompensa, ela vem de Deus. A Bíblia diz que aqueles que receberam recompensa, que receberam aplauso, que receberam reconhecimento aqui na terra, já receberam a recompensa. Agora me fala uma coisa, qual a melhor recompensa? A recompensa da terra ou a recompensa do céu? Com certeza é do céu, né? Com certeza a melhor recompensa é aquela recompensa que Deus ele tem preparado para nós. Quando nós fazemos isso para ser visto e nós somos vistos e o nosso líder fala, puxa, que maravilha, que bênção, que irmão dedicado, que irmã dedicada, que pessoa fiel, que homem trabalhador, que mulher trabalhadora. E dá um prêmio e faz um reconhecimento. Puxa, você já recebeu a recompensa. Mas se a gente deixa para a gente ser reconhecido por Deus, Você pode ter certeza que a melhor recompensa que nós podemos ter é a recompensa do céu. Aqui fala que esses hipócritas, eles faziam para serem honrados. Para serem honrados. Então, para ser visto, para ser honrado, para ser reconhecido. Né? Então, a melhor recompensa é a recompensa do céu. Eu sei que, às vezes, o Sabá, ele, bem recentemente, ele pregou sobre honrando os líderes. E, às vezes, as pessoas até interpretam mal esse tipo de pregação, achando que ele está querendo honra para ele como líder. Ah, por que o pastor Sabá prega tanto sobre honrando o líder, sobre a autoridade espiritual, a importância de honrar as autoridades, de tal, e assim, assim, assim. Será que ele está querendo honra para ele? Olha, eu conheço meu esposo e eu sei que não é esse o coração dele. Porque essa verdade de honra à liderança, essa verdade de honrar os líderes, é um segredo para um sucesso de todo cristão. Mas o coração correto é aquele que quer honrar, mas não aquele que quer receber honra. Nós não devemos sofrer, ficar tristes, ficar chateado e não ter motivação na nossa vida quando nós não somos honrados, quando nós não somos reconhecidos. Porque a nossa recompensa, ela vem do alto. É Deus que está vendo. Quando Agar foi desprezada por Sara, Agar, uma das esposas de Abraão, uma das concubinas de Abraão, ela foi desprezada, ela estava no deserto. E Deus encontrou ela no deserto e ele disse assim: Ele é o Deus que me vê. Não há nada que a gente faça que Deus não esteja vendo. Deus é o Deus que nos vê. Quando ninguém te vê, tem até uma música que diz: Ele é o Deus que me vê. Quando o homem não me vê, eu não estou só. Eu não estou só. Ele é o Deus que me vê. Não há nada que você faça para Deus que Ele não está atento, que Ele não está vendo, que Ele não está anotando. E eu quero contar aqui, quero confessar para vocês um pecado aqui público, tá? Vocês não vão falar para ninguém, não sei se isso vai sair aí no YouTube. Mas, um dia, chegou uma equipe de americanos lá em São Paulo para fazer uma imersão no MDA. E a pastora Andréia dividiu as refeições dessa equipe para as pastoras. Então, cada pastora de rede ia cuidar de uma das refeições durante aquele tempo que eles estariam ali. Então, uma equipe fazia o almoço, outra equipe fazia o jantar, outra equipe no outro dia outro almoço, no outro dia o jantar. Então, por uma semana, cada pastor de rede com sua esposa e uma equipe daquela rede cuidava daquela refeição dos pastores. E eu não sou pastora de rede, né, mas eu estou inserida numa rede, então eu estava ajudando a minha rede no almoço naquele dia. E na verdade eu estava todos os dias ajudando a pôr a mesa, ajudando a conseguir as coisas, ajudando a limpar a cozinha. Isso era no apartamento do pastor Abe, que ficava num prédio ao lado do nosso prédio, no mesmo condomínio. Então, ele morava num apartamento, num prédio que era vizinho ao meu, ao nosso prédio. E no dia da minha equipe, tinha o quê? Umas 5, 6 mulheres lá trabalhando e tal, e todas, uma levando arroz, outra levando a farofa, outra levando a carne e tal, e todo mundo unido na hora de arrumar a mesa. Ai, está faltando travessa, meu Deus, não tem travessa. Marilé, você pode ir lá na sua casa pegar uma travessa? Claro, claro, claro. Aí eu saí, né, desci o elevador lá do prédio do pastor Abe, fui lá para o meu prédio. Eu moro no 17º andar. Chegou lá no meu prédio, os dois elevadores, que isso nunca tinha acontecido, estavam com defeito. Aí eu subi 17 degraus da escada para pegar a travessa. E desci os 17 com a travessa. Atravessei, andei para o outro prédio, subi, entreguei a travessa. Aí, o pessoal lá arrumando. Ai, está faltando agora um não sei o quê, uma farinha aqui de não sei o quê, para fazer não sei o quê lá, um molho. Marileia, você tem essa farinha? Eu, tenho. Tá, vai lá buscar, vou. Aí lá vai eu de novo. 17 degraus. Ó, por isso que eu estou magra assim, gente. Não é brincadeira, não. 17 para subir, 17 para descer. 17 andares. São quantos lances de escada? Nem sei, né? Quem é bom de matemática, aí vai eu subir muitos degraus. Voltei. Aí quando eu tô lá e tal, a gente tá arrumando a mesa. Meu Deus, tá faltando não sei o que aqui para pôr na mesa e tudo. Marileia, tem lá na tua casa? Eu digo, tenho. Você pode ir lá pegar? Posso. Gente, sem brincadeira. Eu, só naquele dia, eu não lembro tudo, mas eu lembro que naquele dia eu subi 6 vezes pro meu apartamento. A minha perna já estava assim, que não aguento. Eu subo, de vez em quando, fazendo exercício, tá? Mas nesse dia já foi o cúmulo, né? Foi demais para mim. Mas amém. Glória a Deus, né? Estou fazendo para Jesus, né? A gente sempre está animado servindo Jesus. Só que todos os dias, a equipe que servia tirava uma foto e postava no grupo dos pastores. A equipe fulana serviu o almoço hoje, oh, legal, aí todo mundo aplaudia, que legal, olha essa equipe maravilhosa, que almoço maravilhoso. Aí tiraram a foto lá da equipe e sabe o quê? Nem me chamaram para tirar foto. Eu não estava na foto. Aí quando eu, aí tá, né, tipo, nem lembrava desse negócio de foto e tal, né, tava lá a mesa posta, e eu lá perto da mesa. Aí estava esperando a reunião terminar lá na sala, eu peguei meu celular. Aí eu olho a foto lá, né? A equipe da rede tal servindo. Aí quando eu não me vi na foto, ô, gente, eu confesso que a carne, assim, o ego, né, falou alto lá. Aí eu, ai, né? Gente, mas que coisa, hein? Aí, sabe aquele diabinho assim que fala assim, né? Olha, nem te chamaram para tirar foto. Você trabalhou que não foi brincadeira para esse almoço sair. E você nem apareceu na foto. Pastor Iber, pastor André, não vou nem saber que você ajudou. Aí, aquela vozinha assim, e eu lá querendo ficar triste, sabe? Aí, de repente, termina a reunião, a pastora Cristina estava lá, Cristina Uber. Aí ela chegou assim, uau, gente, que almoço maravilhoso, que almoço maravilhoso, muito, muito obrigado. Eu tenho certeza que Jesus, ele está tirando foto de cada uma de vocês. Eu tenho certeza que Jesus está tirando foto de cada uma de vocês. Ai, na hora, gente, eu fiquei assim. E não é? Por que que eu estou triste aqui, né? Jesus, ele viu cada degrau que eu subi. Jesus viu todos os dias que eu estava varrendo a cozinha, passando pano, arrumando a mesa, socializando lá com os americanos, servindo, cansada, que eu podia estar na minha casa cuidando dos meus filhos, mas eu estava lá. Jesus, ele estava tirando foto. Gente, pastora Cristina foi usada por Deus, né? Profeta, parece que ela estava lendo meus pensamentos naquela hora. Mas é exatamente isso. Deus, ele está registrando tudo que a gente está fazendo. E a Bíblia diz, aquele que faz em secreto, Deus o recompensará. Amém? A gente não tem que ficar esperando o reconhecimento das pessoas, o tapinha nas costas do nosso líder. a foto sendo publicada lá no Instagram da igreja. Deus, que vem secreto, nos vai recompensar. Gente, e existem tantas formas de Deus nos recompensar. Olha só, quando eu penso, né, como que Deus recompensa, não só lá no céu, mas Deus nos recompensa aqui na terra também. Pensa você aqui na vida de Maria. Maria, mãe de Jesus, ela era uma mulher simples, de uma cidade simples, longe da famosa Jerusalém. A cidade famosa na época era Jerusalém. E ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. Deus, ele viu que Maria era uma mulher fiel e dedicada, uma virgem fiel e dedicada. Quando eu penso em José do Egito, um escravo, mas ele foi fiel. Ele foi fiel como escravo na prisão. Ele foi fiel na casa de Potifar. Ele foi fiel em todo lugar que ele ia. Não tinha nenhum discipulador vendo. Não tinha nenhum líder notando. Não tinha ninguém encorajando ele. Mas ele foi fiel. E Deus deu uma recompensa para ele, para ser o segundo do Egito. Davi, um menino, um adolescente. A Bíblia diz que ele estava no campo cuidando das ovelhas. Quando ele foi chamado por Deus e ungido para ser o rei de Israel. Ele era fiel lá no mato, quando ninguém estava vendo o que ele estava fazendo. Quando ninguém estava ouvindo e nem sabendo dos salmos que ele estava escrevendo, da adoração que ele estava levantando para Deus, do coração que ele tinha para Deus, da fidelidade que ele tinha. Mas Deus estava vendo e Deus honrou no tempo certo. Quando nós temos a motivação correta, quando nós não estamos buscando o reconhecimento dos homens, Deus, ele está vendo e ele vai nos recompensar. Se ele não nos recompensar nessa vida, ele vai nos recompensar lá no céu. A Bíblia fala, eu gosto desse versículo que diz: agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, são conhecidos por Deus, como é que voltam novamente às coisas elementares, fracas e mesquinhas, e querem novamente ser escravos delas? Isso está em Gálatas 4:9. Eu fico pensando que privilégio que nós temos de ser conhecidos por Deus. Nós somos conhecidos por Deus. A gente não precisa ser conhecido pelo pastor Sabá, pelo pastor Eibe. O pastor Eibe não precisa nem lembrar do seu nome, porque Deus lembra. Deus, ele sabe, você é conhecido por ele. Outro dia eu fui num restaurante e eu sentei numa mesa, do lado da mesa, sabe de quem que estava lá na mesa do lado? O Neymar. Aí eu fiquei assim olhando, meu Deus, o Neymar. Que chique, né? Lá na Paulista. Digo, que chique esse restaurante aqui, o Neymar. Neymar nem me conhece, não sabe nem que eu existo. Agora imagina se o Neymar fosse falar comigo: oi, pastora Marileia, tudo bem? Eu ia ficar, uau, ele falou comigo, né? Agora uma pessoa muito mais importante do que o Neymar é Deus. E ele sabe o seu nome. Ele te conhece. Ele sabe tudo o que você faz. Ele sabe quanto tempo você gasta em oração. Ele sabe sua vida de devocional em secreto. Ele conhece a motivação do seu coração. Ele sabe o quanto que você trabalhou para que essa conferência acontecesse. Ele sabe o tanto que você tem trabalhado para essa igreja crescer. Ele sabe o tanto que você tem orado pela conversão de alguém. Ele sabe o tanto que você tem trabalhado para você ter uma célula, para você ser um anfitrião de célula na sua casa. Gente, eu sei o que é isso. Eu sei o que é chegar cansada de um compromisso e a gente ainda ter que limpar a casa, arrumar, lavar banheiro, colocar toalha e tudo, e arrumar para a casa estar pronta para uma célula funcionar. Eu sei o que é no dia seguinte a gente ter que limpar toda a bagunça da célula que ficou no outro dia, especialmente se a célula é de adolescente ou de criança. Eu sei o que é mandar lavar o sofá frequentemente, porque as crianças já mancharam todo o sofá de comida, de refrigerante, de tudo. E Deus, Ele sabe tudo que você tem feito. Não devemos esperar reconhecimento de ninguém. Se a gente esperar reconhecimento primeiro, a gente já recebe a nossa recompensa. Eu não quero receber minha recompensa aqui na terra. De homens, né? A Bíblia diz, se for essa motivação e você receber, já recebeu, está tudo pago. Se você não recebeu e você espera a recompensa de Deus, Ele tem uma recompensa para você. Seja aqui no céu e seja aqui na terra. Eu ouvi uma história, só para concluir. Terminou meu tempo? Terminou. Mas eu vou concluir com essa história aqui. Se o príncipe de Gales entrasse aqui e você não cumprimentasse ele, será que ele ia ficar triste? Será que ele ia ficar assim, poxa, nem me cumprimentou, que coisa. Olha, o irmão Gustavo, aliás, me viu, entrei aqui, ele não me cumprimentou. Eu te garanto que ele ia ter uma atitude mais ou menos assim, coitado, ele não sabe quem eu sou. Né? Coitado, ele não sabe quem eu sou. Quando a gente sabe quem nós somos, a gente não fica buscando essas coisas. A gente não fica buscando, ai, não está me cumprimentando, não falou comigo, não sabe meu nome, não me conhece, não me reconhece. Você sabe quem você é, você é filho de Deus, você é conhecido por Ele. Você é conhecido no céu, você é conhecido no inferno também, mas você é conhecido no céu. E Deus está anotando cada trabalho, cada obra. A Bíblia diz que Deus não é injusto. Deus não é injusto para não te recompensar, porque a obra que você faz para o Senhor, o trabalho que você realiza, não é em vão. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esse tempo tão precioso, obrigado. Obrigado por essas verdades que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, eu te agradeço e eu quero te pedir que o Senhor venha, Pai, alinhar nossas motivações no nosso coração, para que a gente não faça nada, Pai, visando ser visto pelos homens, visando a recompensa de homens, a recompensa de pessoas, que nós possamos ter na nossa mente, Pai, que nós estamos trabalhando para o Senhor, que nós estamos vivendo para o Senhor, que o Senhor há de nos recompensar, seja aqui na terra, seja lá no céu. Cada coisa que nós estamos fazendo, Senhor, o Senhor está percebendo, o Senhor está anotando, o Senhor nos conhece, o Senhor é o Deus que nos vê. Muito, muito obrigado, Senhor. E nós queremos consagrar todo sacrifício, toda dedicação, todo esforço, tudo aquilo que nós temos feito, Senhor, por amor a Ti, por amor à Tua obra, para o Senhor. E nós decidimos, Pai, que a partir de hoje nós não vamos colocar nossas expectativas de reconhecimento das pessoas, mas nós queremos ser reconhecidos e recompensados apenas pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém.